Muito boa tarde a todos. Cumprimentar a ASAI na pessoa do Dr. António Nunes, que é o Inspetor-Geral. Agradecer a vossa vinda aqui, respondendo a um convite deste grupo de trabalho que trata da relação entre a grande distribuição e a produção nacional. Nesse sentido, consideramos que a ASAI, como é óbvio, é um dos nomes que poderá ter uma maior contribuição para o relatório final e essa é a razão de vos convidarmos a estar aqui. A grelha de trabalhos que nós estamos a usar neste grupo de trabalho é 10 minutos para uma intervenção inicial para a entidade a ser ouvida, 5 minutos a cada grupo parlamentar para a colocação de questões e depois, novamente, 10 minutos para respostas, isto claro com a flexibilidade de vida, porque muitas vezes é impossível responder a tudo neste tempo. E, portanto, passo já a palavra ao Dr. António Nunes para a exposição inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Perdão, cumprimento a todos os deputados. A nossa organização, como bem é sabida, tem uma relação quase que diária com a problemática que vossas excelências estão a estudar. As grandes superfícies são um dos, eu diria, que são objeto de fiscalização quase que diária por parte da nossa organização, porque temos vindo a privilegiar a verificação do cumprimento das normas existentes, quer no âmbito da segurança alimentar, quer da segurança económica, em locais de forte consumo. Porque com isso entendemos que podemos controlar não só os alimentos, como também todos os outros produtos em venda, e garantir aos consumidores que os produtos que lhes são colocados à disposição têm as características, quer de genuinidade, quer de qualidade, que uma relação preço-qualidade obriga a que o façamos. E é interessante, talvez, dar aqui dois ou três números, porque desde o ano 2006, quase que invariavelmente, até 2011, que foram os dados que eu quis trazer, a maior parte das grandes superfícies fazem parte do ranking das 20 empresas ou 20 grupos de empresas mais reclamados em Portugal pelos consumidores. Dar um exemplo, 2006, o segundo, o terceiro, o sexto, o sétimo e o 16º lugar são por grandes grupos de grandes superfícies. A mesma coisa se passará quando vamos para 2011, o segundo, o terceiro, o quinto, o 12º e o 20º são por conjuntos de mini-mercados, supermercados, etc. Isto quer dizer que os consumidores estão atentos à situação, têm-se vindo a queixar sobre estas matérias. Isso tem levado a que nós tenhamos feito um elevado número de inspeções a essas superfícies, um número desde 2006 a 2012, fizemos visitas em 5.362 unidades diferentes, onde foram feitas 362 apreensões e que levou à instauração de 1.800 contornações, 168 processos de crime, com 76 suspensões de atividade e 60 detenções em flagrante delito. O que é que isto representa? Representa que, de uma forma geral, há aqui uma situação de veras complexa, no sentido de dizermos que, apesar da organização, e é de facto nestes locais onde nós sentimos onde há uma maior organização, mesmo assim encontramos situações com forte reparo. Quanto às relações entre os pequenos produtores, ou os produtores nacionais e as grandes superfícies, aí nós temos tido alguma dificuldade em exercer a nossa atividade de fiscalização. Porque a forma como muitas das vezes os contratos são moldados obriga a uma peritagem muito aprofundada para se tentar perceber qual é a relação que há entre um determinado tipo de fornecedor e o operador económico. Com uma desvantagem até, é que Normalmente o operador económico não quer apresentar queixa, não quer dizer que está a ser eventualmente prejudicado ou pelo menos não tratado concorrencialmente, porque tem receio de que possa vir a ser afastado por meras razões comerciais. Ora, isto leva a que, quando nós procuramos, até de encontro à legislação existente, de tentar encontrar a verificação de alguns destes casos, nós temos tido bastantes dificuldades. As dificuldades não são fáceis, nós temos tentado estudar a situação, estamos a tentar implementar uma nova metodologia para ver se conseguimos verificar o cumprimento de alguma legislação, designadamente no que diz respeito aos pagamentos, mas tudo isso é muito difícil de calcular, porque os contratos são um conjunto muito vasto de cláusulas, algumas delas que têm a ver com a forma como se expõe o produto, com a durabilidade do produto, com as perdas que os produtos têm, quando estamos a falar de produtos hortícolas ou frutícolas, etc., etc. Ou seja, nós não encontramos uma relação muito transparente entre entidade de aquisição. Não é um contrato que diz os senhores entregam X quantidade, recebem X quantidade em tantos dias. Não. Tem tudo muito a ver com os rapéus, com o local da prateleira, com a tipologia do produto. Ou seja, cada caso é um caso, o que naturalmente dificulta muito qualquer tipo de ação de fiscalização que se queira fazer. De uma forma geral, o que nós podemos dizer, e para já para nesta primeira intervenção, dizer que a nossa organização está atenta a esta questão das grandes distribuição. Na maioria dos casos, a distribuição, ou quase na totalidade, tem uma vontade de cumprir com as normas em vigor. Mesmo assim, encontram-se algumas situações, como acabei de descrever, que são objeto do levantamento, quer de contornações, quer até em algumas situações de tensões em flagrante delito, resultando muitas vezes de fraude sobre mercadorias. Algumas situações isso tem acontecido. De uma forma geral, também são as mais visitadas, é verdade. São aquelas que são mais participadas pelos consumidores, mas são aquelas que são as mais visitadas e, naturalmente, que nós não temos aqui e não medimos o rácio de número de frequentadores pelo número de queixas. Isso é que nos determinava se são mais ou menos, mas estão no ranking das, sempre, permanentemente, nos últimos 6 anos, do ranking das 20 mais reclamadas. Talvez valesse a pena, em estudos mais aprofundados, percebermos qual é esta relação consumidor-grande superfície e, por outro lado, quando estamos a falar dos fornecedores ou pequenos fornecedores, especialmente nacionais, haver aqui, há aqui uma situação, que nós detectamos de facto, que os contratos não são muito fáceis de atender e há outras comissões que têm vindo a estudar esta matéria e também a tentar encontrar outros mecanismos, mas estamos convencidos que não é tão fácil quanto isso e a legislação não obriga, porventura, a que os contratos sejam transparentes o suficiente para uma fiscalização relativamente fácil. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo a palavra então ao Paulo Ribeiro, do PSC.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar a ASAI na pessoa do Dr. António Nunes e colocar-lhes aqui algumas questões relativamente e pedir algumas precisões relativamente àquilo que aqui nos disse. Ainda por cima com a vantagem de termos também aqui não só a diretora do Laboratório de Segurança Alimentar, como a diretora do Gabinete de Apoio Jurídico. E começava precisamente o Dr. António Nunes, eu por acaso só não percebi, estas 1.800 contraordenações referia-se a que ano? Pronto, a questão aqui, e que eu colocava, e que tem a ver muito com a capacidade de resposta, e, aliás, fazendo até um pouco um enquadramento do que nós já vamos, estamos na última fase das audições. E, efetivamente, ontem ouvimos a APED, as entidades que ouvimos antes, representantes dos mais diversos setores de atividades da produção nacional que têm relações com a grande distribuição, efetivamente, focaram-se muito que para aquilo que é o problema que eles sentem no dia-a-dia, e o Sr. Inspector-Geral disse muito bem, de alguma falta de transparência, de alguma dificuldade de percebermos como é que se desenrola aquela relação jurídica entre as partes, que de facto para eles era muito mais importante para a resolução do problema deles a intervenção da ASAI do que propriamente da Autoridade da Concorrência. Vá lá, a Autoridade da Concorrência se fará uma intervenção macro e para aquilo que lhes interessa, o micro, o dia-a-dia, de facto a ASAI teria aqui uma importância maior para eles. E quando nos falou aqui falou da fiscalização diária das grandes superfícies, mas deixe-me que lhe diga, eu sei que foi uma estratégia que a ASAI teve no início, já não tem essa estratégia de tão grande admito que já não tenha, porque antigamente via-se mais o que a ASAI fazia e agora vê-se menos, e não quer dizer que a ASAI tenha deixado de fazer o que sempre fez. Mas, efetivamente, nós sempre fomos tendo a sensação que a mediatização ou a atividade da ASAI se fazia muito no que era aquele comércio, bem sei também que, nomeadamente em questão de segurança alimentar, apesar de tudo, estamos a falar de mundos completamente diferentes. Mas viam-se mais ações de grande mediatização da ASAI em feiras e romarias do que propriamente com as grandes superfícies. E se de facto criou nos players económicos que estavam nessas feiras e romarias, se isso se pode dizer, algum receio, alguma percepção de que o Estado atuava, a percepção do consumidor relativamente às grandes superfícies não tem sido essa. E, portanto, a questão que vos deixava era um bocado se isto tem a ver com alguma estratégia de atuação, que naturalmente será, e se isto põe em causa, de alguma forma, aquilo que é o acompanhamento que o Sr. Inspector-Geral nos fez aqui do tal acompanhamento quase diário, que, como lhes digo, para o consumidor e para o grande público não passa como passou em relação a outras atividades. E relativamente, e esta é a sequência das contraordenações, das 1.800 contraordenações, não vou aqui avaliar se é muito, se é pouco, porque o ideal até era que não fossem levantadas contraordenações, porque significava que estava tudo bem, e isso eu acho que é o mundo perfeito e que todos nós desejaríamos atender. Agora, qual a sequência, e é isto que me preocupa sempre, a sequência das contraordenações? Porque levantar contraordenações não é propriamente a coisa mais difícil que possa acontecer. A questão que nós queremos saber é o que é que aconteceram estas 1.800 contraordenações? Ou seja, destas 1.800, que percentagem deram direito a condenações efetivas? Que percentagem destas 1.800 prescreveram por ineficácia dos serviços? E que percentagem destas contraordenações tiveram recurso para tribunal e que depois em tribunal levaram a uma absolvição, das grandes superfícies? Porque, e o Sr. Inspector-Geral, que já passou pela Direção-Geral de Viação, sabe bem que dizer-se que se levanta um número imenso de contraordenações não é propriamente o que interessa, é efetivamente o que deu a seguir, até para que não haja a sensação de impunidade. Depois, dizer relativamente à segurança alimentar, que de facto é um papel importantíssimo que a ASAI desempenha, se notam dos testes que fazem, dos produtos que são apreendidos e que depois são feitos testes, se há diferenças relativamente ao que é as marcas do distribuidor, as marcas brancas e as marcas dos próprios produtores. Se relativamente à segurança alimentar podemos estar seguros que qualquer dos produtos, consoante seja ela qual for a categoria, a garantia de segurança alimentar para nós consumidores é igual, independentemente de ser uma marca branca ou ser... E quando falo aqui marca branca, falo na generalidade, incluindo aqui também as marcas do distribuidor, e portanto no global, e as marcas dos próprios produtores. E, por fim, saber se as novas competências que a ASAI tem se podem ajudar, ou então o que é que a ASAI entende que pode ser aperfeiçoado para poder resolver estas dificuldades que o Sr. Inspetor-Geral disse muito bem, de percepcionar estas relações entre a grande distribuição e os pequenos produtores. E também, relacionado com esta questão, a questão da intervenção do legislador. Porque nós podemos criar aqui algumas alterações legislativas, admitindo, relativamente a algumas questões que existem deste relacionamento. Os prazos de pagamento, a transparência de preços, a não retroatividade de algumas decisões que já estavam contratualizadas. A questão é saber se depois da parte do organismo que fiscaliza, neste caso a ASAI, se há a capacidade de depois agir. E o agir, mais uma vez que eu falo, não é o agir só no levantar as contraordenações, mas é que a contraordenação, do princípio ao fim, tenha um percurso normal e não possa ser, pura e simplesmente, ter uma decisão final ou por inércia ou por incapacidade de falta de meios para que a contraordenação não venha, por exemplo, a ter uma decisão ou uma absolvição por prescrição, que eu acho que é sempre aquilo que nós desejamos menos para uma atividade de uma importância como esta. E para já ficar por aqui, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Passa a palavra. Deputado Agostinho Lopes, PCP.
Obrigado, Sr. Governador. Gostava de saudar o Dr. António Nunes. Já aqui nos encontramos várias vezes, os outros responsáveis da ASAI. Aqui um conjunto de questões, algumas diretamente ligadas com isto, outras provavelmente indo um bocado mais longe. Uma primeira, que gostaria de ficar com uma ideia mais clara, é esta. O que é que, de quem é a iniciativa, no fundamental, deste conjunto de intervenções da ASAI na grande distribuição, de quem tem sido a iniciativa? É da própria ASAI? É da Autoridade da Concorrência? O que é que tem despoletado, digamos assim, a intervenção da ASAI relativamente a estas unidades? Depois, referiu aqui um número, portanto, o número de locais onde foram recolhidas amostras. Eu não tenho hoje uma ideia do número de estabelecimentos da grande distribuição. Mas tenho a ideia que continuam a ficar muitas unidades da grande distribuição fora, digamos assim, sem qualquer intervenção. Não sei, estava a ter uma ideia se é possível dar-nos relativamente a essa questão. Inevitavelmente, gostaria de ter uma ideia de, no conjunto desta intervenção, se foram percorridas todas as insígnias da chamada grande distribuição, pelo menos os principais, quase 5 ou 6 grupos, e, de facto, quantos estabelecimentos de cada uma destas insígnias nos podem dar estes números. E eu juntava aqui assim, inevitavelmente, uma questão, uma pergunta obrigatória. Isto é, se a ASAI considera que, neste momento, tem os meios, as forças suficientes para a intervenção regular e adequada a estes problemas, sobretudo face, eu diria, à repetição infinita, permitam-me o adjetivo, destas prevaricações por parte da grande distribuição. Isto é, se nós formos ler os relatórios da Autoridade da Concorrência, ao longo destes últimos anos, desde que existe, verificámos que alguns destes processos vão acontecendo sucessivamente sem nenhuma interrupção. E por aquilo que sabemos, já depois destas duas grandes intervenções, ou pelo menos destas intervenções que tiveram uma visibilidade mediática maior, a de janeiro e depois a do 1º de maio, o que é certo é que essa situação se continua a verificar. E continua-se a verificar em unidades da grande distribuição. Não tenho aqui poder lhes ir a referir, por exemplo, o caso recente da venda de leite galego a metade do preço, claramente abaixo do preço, em unidades da grande, de uma cadeia, a Auchan, no norte do país. Portanto, gostava de ter uma ideia, julgam, avaliam, é sempre certamente difícil, deixe-se-á sempre que os meios nunca serão os necessários, mas que avaliação é que tem neste momento, perante este quadro todo, desta situação? No quadro destas violações da concorrência e de matéria conexa, nesta relação da grande distribuição com os seus fornecedores, um dos problemas detectados e que, aliás, tivemos a oportunidade aqui em sucessivas audições de ouvir queixas e reclamações, é o problema dos prazos de pagamento. Eu gostava de ter uma ideia relativamente a esta matéria, que violações é que foram detectadas pela Autoridade da Concorrência e até porque o Decreto-Lei de 2010 estabeleceu que a ASAI faria um relatório anual, digamos assim, deste processo, desta fiscalização. Eu gostaria de ter uma ideia até se esse relatório foi feito. Eu devo dizer-lhes isto com toda a franqueza, porque recentemente, ao reler a legislação com esta matéria, requeri ao Ministério da Economia, se caso este relatório exista, se nos é fornecido. Uma terceira ordem de questões diz respeito ao problema do, penso eu, do Laboratório de Segurança Alimentar, que penso que trabalha apenas para a ASAI. Não sei se também trabalha, fiquei com essa dúvida da resposta que o Ministério da Agricultura me deu relativamente a problemas de segurança alimentar que apareceram, foram notícia em julho. E também aqui, primeiro, se o laboratório está certificado para todas as análises que faz, porque um dos argumentos que o Ministério da Agricultura me deu para que algumas análises tenham sido feitas no exterior, eu penso que ligado sobretudo a laboratórios do Ministério da Agricultura, é de que eles não estariam certificados para determinado tipo de análises. E, portanto, aqui também este problema da certificação, este problema dos meios do laboratório, qual é a avaliação que vocês fazem relativamente à situação dos meios do laboratório, conhecidas as dificuldades por razões de constrangimentos orçamentais dos nossos laboratórios oficiais a quem cabe fazer análises, que levou, inclusive, à realização de análises, como referi, no estrangeiro, no exterior, e num valor global de custos para o país bastante significativos. A resposta do Ministério da Agricultura diz que se gastaram mais de 5 milhões de euros em análises nos laboratórios no estrangeiro. Ligado com isto, uma questão que se prende, de certa forma, com as análises que inevitavelmente farão à qualidade alimentar na grande distribuição e que se liga com esta questão que foi referida de julho. Tanto quanto eu conheço e dos documentos oficiais, O Plano Nacional de Colheita de Amostras está sob a tutela da ASAI. E, portanto, podendo, naturalmente, com toda a lógica, que na concretização deste Plano Nacional de Controlo de Amostras, a sua execução possa haver aqui articulação com outros órgãos da administração e, concretamente, com os do Ministério da Agricultura, eu gostava de perceber, de facto, como é que é organizada esta divisão de tarefas do ponto de vista da operacionalização do Plano Nacional de Colheita de Amostras. Porque não fiquei claramente esclarecido da resposta que me foi dada pelo Ministério da Agricultura. Eu espero ainda uma resposta do Ministério da Economia, mas ainda não a tive. Ligado com esta questão, uma última questão vos colocava, que é esta. Um conjunto de marcas ditas brancas, as marcas do distribuidor, dos distribuidores, com uma rotulagem, do meu ponto de vista, claramente insuficiente. Aliás, gostava de saber se é a ASAI que compete a verificação da veracidade daquilo que está escrito no rótulo. Mas esses rótulos habitualmente referem que aquele produto foi analisado em laboratório certificado, sem dizer quais são os laboratórios. Pelo menos até ao momento não encontrei nenhuma marca branca, daquelas que onde vou pegando, e às vezes até vão cobrando, onde seja indicado qual é o laboratório. Eu gostaria de saber se a ASAI algum dia, digamos assim, procedeu à identificação dos laboratórios e à comprovação de que esses laboratórios possuem capacidade, competência, isto é, estão certificados para fazer essas análises. E disse, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria também, antes de passar a palavra à ASAI, só de poder aqui contribuir também um pouco para esta troca de informações, e dizer que já vamos na 27ª audição, 26ª, tirando a anterior, que foi a APED, como é óbvio, todas elas foram um pouco críticas relativamente a esta questão dos contratos, a questão de algumas atitudes abusivas por parte da grande distribuição. Uma delas, e é que me parece mais complicada de fiscalizar, que é a alteração contratual verbal, não é? A meio dos contratos em vigor, não é? E com retroatividade. Ou seja, sem haver nada escrito, muitas vezes as grandes superfícies chamam os seus fornecedores e dizem que vamos aumentar o rapel em 2%. E, portanto, eu aí vejo, efetivamente, uma dificuldade enorme na fiscalização, porque é verbal. Não há. Agora, uma das questões que eu pergunto é se essa fiscalização, ou seja, aliada aqui a um bocadinho à simplificação dos contratos, em que os contratos possam ser feitos mais ou menos por o preço neto, ou seja, haver um contrato simplificado que acorda ao preço a que se vai comprar o produto, e depois todas essas questões do rapel e dos topos, das prateleiras, são contratos à parte. Aí, depois, para se fiscalizar se houve alguma alteração nesses contratos, não é? Só uma forma de fazer, é fluxos financeiros, é ver a troca, não é? É a contabilidade, porque eu não vejo outra forma de ver isso, porque não há mesmo. Portanto, o que eu vos pergunto é se acham que é execuível essa verificação via contabilidade, não é? Via fluxos financeiros. Outra das questões que vos queria colocar é a questão da venda com prejuízo. Apesar de fiscalizarem todos os dias grande parte das lojas, a venda de prejuízo, por exemplo, num dia, se não for feito com alarido, que é uma promoção, pode-vos passar despercebida e não, quer dizer, não há forma de fazer isso, até porque já aqui foi colocada a questão e gostaríamos de saber se têm meios para fazer isso tudo. Agora, o que eu pergunto é, se não era possível criar, como já foi aqui sugerido e gostava de saber da vossa parte, por exemplo, um observatório em conjunto com a entidade, pode ser o INE, pode ser o Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, que também faz algum shopping de preços, seja com a Direção-Geral das Atividades Económicas, seja com quem for, mas se criar aqui, porque vocês não têm meios provavelmente para estar todos os dias em cima disso, não é? Mas se calhar criar aqui um observatório com um conjunto de entidades, um protocolo de conjunto de entidades, que se possa realmente ser, testar-se mais in time em cima dessa questão dos preços. Porque muitas vezes, se não disserem nada, se calhar durante um dia pode-se fazer um volume enorme de vendas com prejuízo e ninguém detecta nada. Portanto, é um problema e continuam a transgredir e, quer dizer, e nós não conseguimos saber. Portanto, perceber também se vê aí de alguma forma mais eficaz nessa fiscalização. E por fim, para ser muito pragmático e podermos aqui contribuir, na vossa opinião, quais seriam as três medidas prioritárias em termos de legislação, porque já percebemos que a autorregulação não funciona e, portanto, temos que legislar, que possam contribuir para uma maior igualdade nesta relação comercial entre essas duas partes. Portanto, onde é que temos que legislar e quais seriam as três medidas essenciais que com mais prioritárias para que isto acontecesse? Muito obrigado.
Julgo que a ASAI também intervém nos planos de controle de importação de géneros alimentícios de origem animal e não origem não animal. Não sei se é, se podem ser técnicos. Importação, na importação. Eu só estou a perguntar isto porque fiquei com a ideia de que o Laboratório de Segurança Alimentar participa, digamos, na análise de alguns desses produtos, e daí a minha questão. Mas, portanto, se não participa, não há aqui nenhuma questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra, então, agora, doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ver se consigo responder sinteticamente a cada uma destas questões. No que diz respeito à questão do mediatismo, de facto, a questão das grandes superfícies e, de uma forma geral, da nossa fiscalização do dia-a-dia, até pelas condições em que se faz a fiscalização, é muito mais difícil, até porque as grandes superfícies nem sequer deixam entrar as cadeias de televisão lá dentro, ficam à porta, e, portanto, não se passa. Mas relembro aqui, pelo menos, três casos em que nós atuámos, e eu considero que atuámos exatamente como, se quisermos até, com um bocadinho de mão de ferro. As apreensões do leite do continente, em que foi necessário que numa campanha que estava 10 dias e ao final de 2 dias de respeito, fazer a apreensão de todos os produtos para que a campanha parasse. A questão de haver uma das superfícies que estava para ser inaugurada aqui na região de Lisboa, e que estavam a fazer obras sem o devido licenciamento e que foi suspenso por nós a sua atividade de comercialização, que apareceram na televisão, e nas vendas com prejuízo, nós desde o primeiro dia que tivemos, e parece com algum sucesso, porque a Autoridade da Concorrência acabou por condenar a cadeia em questão com uma coima. E isto respondia já a uma questão que está aqui à frente e até a uma questão final. O problema é que as coimas são ridículas. A coima, no nosso entendimento, deveria ser um correspondente àquilo que é o lucro expectável, ou então, pelo menos, por cada uma das lojas. Porque é evidente que, se eu tenho 120 lojas, faço uma campanha de desconto e pago, no máximo, 30 mil euros, é evidente que eu constituo isso como, provavelmente, um dos custos da campanha. E, portanto, pago à cabeça. Nem sequer quer protestar. Pronto, se os querem, os elementos têm aqui. E portanto, nós achamos que as coimas têm que ser desincentivadoras da prática na questão da irregularidade. A não ser assim, de facto, temos alguma dificuldade em atuar e nós verificamos que as coimas para as grandes superfícies, mesmo com a sua graduação, a maior parte delas, se variando entre 3.750 euros e 47 mil euros, é evidente que são iguais para o pequeno produtor, para a pequena mercearia de bairro e também para a grande superfície. E, portanto, mesmo que o legislador ou o aplicador da coima queira ter sempre o máximo, e que não é necessário, não é possível fazê-lo, porque recorrem para o tribunal imediatamente e o tribunal dá-lhes razão, porque se é a primeira vez que aquele ilícito está a ser cometido, é evidente que muitos dos ilícitos, eu acho, muitas das vezes, eles são considerados como uma situação que está no custo do produto. Portanto, liminarmente, coimas mais elevadas é fundamental para isso e fazer uma relação entre aquilo que é o benefício que se obteve com a infração com, relacionado com a própria coima, para ser desincentivador desta situação. E, portanto, em questão da comunicação mediática, também não posso deixar de dizer que, como sabem, a ASAI é um serviço que está integrado no Ministério da Economia e tudo depende daquilo que é, em cada momento, a política de comunicação do próprio Ministério. Portanto, também isso tem a ver com isso. O que é que aconteceram às 1.800 contraordenações? Eu não lhe consigo dizer, por uma razão simples. Nós, até há um mês atrás, e ainda não está efetivamente efetivado, passando a expressão, a relação com as contraordenações. Portanto, nós até agora fazemos o autos notícia, fazemos a instrução do processo e mandámos para a Comissão de Aplicação das Coimas. E não tenho um feedback disso. Não lhe consigo responder. Todavia, se for interesse da Comissão, eu disponibilizo-me para ir tentar saber destas 1.800 contornações o que é que lhe aconteceu e faço chegar posteriormente essa informação junto da Comissão. Quanto a prescrições, não acredito muito nelas. Não há muita tradição de prescrições nestas matérias. Eventualmente poderá haver recursos para o Tribunal e, eventualmente, um ou outro caso em que o Tribunal possa ter mandado arquivar. Mas, em princípio, não me parece que haja grandes problemas sobre esta matéria e eu vou dar os números. Quanto à questão do controle das marcas brancas, marcas tradicionais. Bom, nós, é um assunto que temos vindo a discutir internamente, até com a senhora diretora do laboratório, e o que nós verificamos é que, em alguns casos, foram detectadas não qualquer questão do âmbito da segurança dos alimentos, mas da genuidade e de qualidade dos alimentos versus o rótulo ou a indicação do conteúdo. Dar-vos um exemplo. Temos um caso perfeitamente retratado, e, portanto, só estou a falar de casos retratados, que é para nós termos a certeza que estamos a fazer, a falar, ter uma embalagem que diz atum em posta, pressupõe que, tradicionalmente, a lata de atum é em posta, quando é marca branca, são aparas. É atum, mas é aparas. Ou, por exemplo, uma outra situação, de dizer que é caldeirada de polvo, e depois o que estava escrito é que aquilo é caldeirada de potra, um produto mais barato. Potra. Ou seja, são casos que nós encontramos. Portanto, de facto, nem sempre aquilo que se procura ser muito igual ou muito semelhante, que leva e convida o consumidor a adquirir o produto, ele, no seu interior, corresponde exatamente àquilo que é expectável. Não quer dizer com isso que haja alguma alteração em relação à segurança dos alimentos. A segurança dos alimentos está garantida. Eventualmente, a qualidade é que é mais baixa. Nós tivemos aí numa grande superfície em que os hambúrgueres eram feitos misturando carnes, dizendo que era hambúrguer de região de mercada, carne bovina de região de mercada, e era uma mistura de carnes. Não houve problema de segurança alimentar, há aqui um problema de fraude sobre as mercadorias. Aliás, estas 60 detenções que nós fizemos em algumas das lojas, muitas vezes têm a ver com isto, e verifica-se muito fruta nacional, mas que é estrangeira, e diz que é fruta nacional, verifica-se muito em situações de carne nacional e carne que vem de países terceiros e por aí fora. também respondendo à questão do que é que pode ser aperfeiçoado nesta, para a verificação das relações, e também respondo também à última pergunta, que era outra das prioridades, que era a legislação existente sobre essa matéria e que o Sr. Deputado acabou de referir, é uma legislação que não é suficientemente transparente ou explícita para nos dar algumas garantias de que possa ser efetivamente cumprida. E também, ligado com isto, portanto, ela deveria ser mais clara, talvez um pouco até mais... porque faz um cruzamento ou remete para um cruzamento de uma base de dados do IAPMEI, a base de dados do IAPMEI não está construída de uma forma a saber quem é que são os produtos, nas faturas não está o CAI, nós temos dificuldade em pegar numa fatura e fazer o seu cruzamento com o IAPMEI, ou seja, não é fácil fazer essa fiscalização, que tem que ser nitidamente uma fiscalização no âmbito, e como bem o Sr. Presidente disse, no âmbito da fiscalização das faturas e não da fiscalização dos alimentos, não é por aí. E não podemos contar com, com a denúncia, num caso ou outro sim, mas na generalidade com a denúncia do pequeno produtor, porque ele tem de facto um receio que é real, de poder vir a ser preterido depois num concurso ou numa situação, uma vez que nós estamos a tratar de entidades privadas e, portanto, as entidades escolhem quem entendem, não estamos a tratar de entidades públicas com um concurso público aberto a toda a gente. E, portanto, e depois, mesmo as contornações que aqui estão, são coisas interessantes, quer dizer, ter aqui contornações de 150 até 3.740 euros e de 500 euros a 44 mil euros, provavelmente sai bastante mais barato pagar 500 euros, 1.500 euros, 20 mil euros e não cumprir os 30 dias, porque a taxa de retorno desse dinheiro em aplicações é superior aos 20 mil euros. Portanto, é preciso não esquecermos que nós estamos a lidar aqui com os grandes superfícies que recebem ao dia e pagam a 30, 60, 80, 180, 200 dias, o que for. E, portanto, há aqui uma relação quase que de promiscuidade financeira, que é muito difícil que nós possamos atuar sobre ela. E, portanto, também quando atuamos, e se atuarmos, voltamos outra vez ao problema das contornações, que são relativamente baixas. Quanto às iniciativas que nós fazemos, nós não temos nenhuma... Temos muito boas relações com a Autoridade da Concorrência, mas não há nenhuma relação entre a Autoridade da Concorrência e a ASAI sobre o que é que deve ser ou não fiscalizado e inspecionado pela ASAI. São decisões nossas que normalmente são tomadas na solidão dos nossos gabinetes, de acordo com tudo isto que eu vos transmiti, com as reclamações, com as denúncias, com aquilo que é a situação económica do país, com as infrações anteriores, com aquilo que é o sentimento das próprias associações que vêm ter connosco e que nos transmitem muitas das vezes essas situações. Quanto às unidades da grande distribuição, eu não tenho aqui o número, mas muitas destas ações nós dirigimos às plataformas logísticas. Ou seja, quando nós vamos à plataforma logística e vamos verificar a plataforma logística, acabamos por abarcar um número elevadíssimo de pontos de distribuição, porque a maioria dos produtos entra nestas plataformas logísticas e depois sofrem uma segunda redistribuição. Alguns são diretos, outros não são. Portanto, teríamos que depois olhar para estas plataformas logísticas, porque aí nós detectamos, e muitas das vezes é aqui que nós detectamos, porque é aqui que é fixado o preço e é aqui que é fixada as formas depois de redistribuição dos produtos. Nós vemos todas as insígnias, não fazemos nenhuma discriminação sobre elas e procuramos ter todos os estabelecimentos. Há regiões do país que eu posso garantir que os estabelecimentos foram todos vistos. Não posso dar esta garantia neste momento, se estamos a falar de Lisboa e Porto, pode acontecer que algum não tenha. Até porque algumas destas superfícies nascem todos os dias. O caso do pequeno retalho, que não é pequeno, mas está nas grandes superfícies, ou melhor, está nos grandes grupos económicos, mas que optaram por fazer pequenos minimercados ou supermercados de bairro e, portanto, isso não posso garantir. Agora, na generalidade, nós vemos todos os supermercados e hipermercados são vistos mais do que uma vez e também fazemos essa pesquisa com rotina. Não, aí não há grandes dúvidas, mas pode falhar um ou outro, admito que sim. Quanto à questão dos meios que nós temos para intervir Eu diria o seguinte, eu julgo que mais importante que os meios é que o operador económico possa ser dissuadido de prevaricar. Não sei, porque é praticamente impossível que nós tenhamos capacidade para estar todos os dias a ver as grandes superfícies. Isso poderia ser o ideal, mas o número de inspectores que existem não me parece que seja, mesmo que dobrasse o número de inspectores, que nós conseguíssemos manter, digamos, uma atenção diária sobre esta matéria. O que era importante, e isso vem outra vez em relação às punições, é que o operador económico sinta que a intervenção de uma entidade, uma autoridade administrativa ou policial, que quando executa, ela tem consequências. E vem nisso, naquilo que o Sr. Deputado disse, e bem, é que não interessa tanto quantas coimas se levantaram, é o que é que chegou ao fim das coimas. Eu continuo a achar, e a reforçar a ideia, de que coimas baixas levam a que as situações possam vir a não ser totalmente claras para as consequências que deveriam ter. Mas, acima de tudo, devo dizer que as grandes superfícies é muito fácil fiscalizá-las. Porque é evidente que quando nós chegamos a uma grande superfície, vem o responsável pelo controle de qualidade, nós dizemos que determinada situação não está de acordo com o que deve e, por isso, simplesmente desaparece no dia seguinte, no minuto seguinte da prateleira. Porque os contratos estão indexados, a maior parte das vezes, aos próprios fornecedores. Portanto, é relativamente fácil. Telefone, olha, venha buscar o produto que a ASAI está aqui e diz que não quer. E o produtor perdeu o produto. E a superfície? Não lhe custa nada. Portanto, se perguntarem aos meus inspectores se eles gostam de ir às grandes superfícies, eles não se importam. Porque o problema é, de facto, nos pequenos estabelecimentos, que aí sim o produto já está adquirido e o pequeno proprietário não pode devolver o produto. E, portanto, aí tem um prejuízo efetivo. Aí, a maior parte das vezes, não há prejuízo nenhum para a grande superfície, porque devolve de acordo com os leoninos que estão fixados. Quanto ao relatório que falou, nós não produzimos o relatório em 2011, estamos a preparar o relatório de 2012 exatamente para estas circunstâncias que acabámos de dizer. Nós fizemos algumas iniciativas e verificámos que não tínhamos grande condição para conseguir obter dados fundamentais para o relatório. Portanto, o relatório iria ser um documento um pouco menos aprofundado do que nós gostávamos e, portanto, esse relatório não foi feito, está a ser feito, está a ser preparado o relatório de 2012. Há várias iniciativas que nós estamos a tomar, até de preparação de pessoal para isso, e isso leva-nos também, devo-vos dizer, a que estamos a fazer é a criação de brigadas especializadas só nisto. Nós chegámos à conclusão que não há outra forma de o fazer, de que estes processos, que são fundamentalmente fiscalização administrativa e contabilística, que não seja com brigadas especializadas. Ou seja, a brigada normal, muitas vezes constituída por um médico veterinário e por um inspector que vai aos supermercados, que vai aos hipermercados, acaba por não ter o conhecimento aprofundado para poder depois destensar de entre toda aquela miríade de documentos aquilo que é fundamental. E nós já chegámos a essa conclusão e, portanto, estamos a constituir brigadas especializadas só que se vão dedicar exclusivamente aos aspectos, estes aspectos administrativos, ao aspecto da verificação se é cumprido ou não os contratos de abertura de alvará das grandes superfícies, a esta questão do pagamento de 30 dias, e também aos contratos públicos, que começam a haver muitas queixas sobre essa matéria, não vem aqui ao caso do grupo, mas, portanto, situações que nós vamos tentar redirecionar e especializar a brigada no sentido de ser, pois, muito mais fácil trabalhar sobre esta matéria. E, portanto, o relatório deste ano é dirigido sobre esta, sobre isto que eu acabei de dizer. Quanto ao laboratório de segurança alimentar, o nosso laboratório, eu, quando cheguei à ASAI em 2006, encontrei um laboratório na área da agricultura e um laboratório na área da ASAI economia. É preciso recordarmos que o nosso laboratório provém da agricultura. E, portanto, que a determinada altura, só com a ASAI, é que veio para nós. E, nessa altura, eu preocupei-me e perguntei o que é que o nosso laboratório fazia diferente dos laboratórios da agricultura, para existirem no mesmo Ministério vários laboratórios. Bom, e então o nosso laboratório especializou-se em produtos confeccionados, terminados, prontos para, para serem colocados no mercado. E os laboratórios da agricultura tinham-se especializado em, na produção. Sim, no, na, no primário, na produção. Portanto, para ter aqui uma ideia, e aquilo que eu costumo dizer, o porco era analisado no, na agricultura, o chouriço era analisado por nós. E eu achei isso, devo-vos dizer, um bocadinho estranho. De qualquer forma, o nosso Laboratório de Segurança Alimentar tem acreditado cerca de 120 métodos, desde as, da microbiologia até a fisicoquímica e até aos vinhos, portanto, tem 120 métodos acreditados. Nós, há dois anos, iniciámos um processo de transferência da sede para o campus do UMIAR do nosso laboratório. O laboratório tem boas condições, tem excelentes condições, e o laboratório pode fazer tudo aquilo que lhe digam para fazer. Isso é um problema de decisão política, não é uma decisão técnica. A decisão técnica é que nós temos técnicos competentes e habilitados a desenvolver várias atividades, aquelas que fazemos e outras. O que é que poderemos ter que fazer é acreditar mais alguns métodos que justifiquem e, eventualmente, completar o equipamento que temos com outro equipamento que seja necessário. Agora, a capacidade instalada existe em 2 mil metros quadrados de laboratório, que foi transferido, foi remodelado e temos um laboratório moderno, que pode ser visitado, que, quando quiserem, e que podem demonstrar que, ao nível da microbiologia, da fisicoquímica e das bebidas, nós temos um dos melhores laboratórios, eu diria, da Europa. Até porque somos obrigados a fazer estudos comparativos com os laboratórios, em resultado das análises, para ver se o intervalo das nossas análises são boas ou más, e os resultados têm sido sempre amplamente satisfatórios, para não dizer excelentes, na casa dos 98%. Não é assim? E mais, até temos, no caso dos azeites, somos laboratório de referência para o Conselho Oico Internacional. E de referência para as micotoxinas. Portanto, há capacidade instalada em Portugal para fazer essas análises, eventualmente não fazemos algumas, porque não nos somos solicitados, e, portanto, como o método de acreditação é caro, como os reagentes são caros, nós só vamos fazê-lo se formos solicitados para isso. Mas o laboratório existe e tem capacidade para fazer. Plano de colheita de amostras. O plano de colheita de amostras, não há um plano de colheita, ou melhor, há um plano integrado de colheita de amostras, exigido pela comunidade, mas nós, há vários planos de colheita de amostras. Quem tem a competência para definir o que é que pretende sobre o plano de colheita de amostras, o plano integrado de colheita de amostras, é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. O que é que nos compete a nós fazer, com as nossas brigadas, as nossas equipas, ir ao mercado e colher as amostras necessárias, que entregamos, ou entregávamos até há bem pouco tempo, no NIV, no Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, que faziam essas análises. Há um outro plano, que é um plano feito por nós, que é feito, caso, como disse, dos hambúrgueres, dos leites, das manteigas, do chouriço, o que for, que é determinado por nós, feito por nós, e é executado no nosso Laboratório de Segurança Alimentar. Esse plano está em plena execução. Não teve nenhum atraso, não tem nenhum atraso, não tem nenhuma análise para fazer, por fazer, e é cumprido anualmente esse plano. As marcas brancas, já disse há pouco, já penso que respondi sobre essa matéria. Quanto à questão dos contratos, como eu disse, também, e para completar as três medidas que acabei de, que me foram solicitadas, eu acho que deveria ser a obrigatoriedade dos contratos serem mais transparentes, mais simples, até porque muitas das vezes nós estamos a lidar com produtores que têm dificuldades em entender contratos demasiado complexos e com letras muito miudinhas. E muitas das vezes acabam por assinar os contratos um pouco na confiança da palavra e muito menos daquilo que é a leitura dos próprios contratos. Admito isso. Quanto às vendas com prejuízo, nós temos os meios necessários para as vendas com prejuízo, não vejo nenhuma razão para isso. A questão do observatório prende-se com o seguinte. Nós temos, com as vendas com prejuízo, nós temos uma situação de que elas configuram um ilícito que é punível. E, portanto, eu não vejo com alguma vantagem que um observatório que normalmente estuda um fenómeno no tempo e no espaço que possa ter a capacidade para atuar no imediato. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é atuar no imediato. Nós temos uma brigada que a única coisa que faz, ou que o que faz com maior predominância, é a verificação dessas campanhas, todos os dias, e é relativamente fácil de fazer isso, porque normalmente há folhetos, normalmente há anúncios online, e, portanto, nós estamos a fazer isso e a acompanhar isso. Eu diria que, se nós direcionarmos algumas brigadas especificamente para acompanhar este fenómeno, se lhe dermos formação adequada para a interpretação de alguma documentação e se conseguirmos que haja, na fase seguinte, uma punição devidamente calibrada para a questão da concorrência ou da falta dela, das vendas com prejuízo, eu julgo que o problema estava resolvido e fazia com que as superfícies pensassem duas vezes. Agora, é evidente que, apesar das contornações nos permitirem que, em alguns casos excepcionais, se possa fazer a suspensão da própria atividade durante algum tempo, os senhores deputados estão a ver que isso é uma medida praticamente impossível de aplicar, porque depois tem custos sociais elevadíssimos, quer nos consumidores que lá vão, que não compreenderiam essa medida, quer nos trabalhadores que eventualmente ficariam prejudicados na sua funcionalidade. Ou seja, há outras medidas acessórias face à prática continuada de determinado tipo de situação que me parece que não seriam bem-vindas socialmente, que fossem ou que pudessem vir a ser aplicadas, nunca foram até hoje e tenho dúvidas que sejam no futuro.
Muito obrigado, Dr. António Nunes. Eu não sei se há, por parte dos deputados, deputado Agostinho Lopes.
Obrigado. Relativamente a este problema das coimas, é uma evidência, a questão que referiu, isto é, as coimas não têm dimensão, pelo contrário, são perfeitamente absorvidas pelos resultados deste tipo de operações. Mas houve aqui também uma opção da autoridade da concorrência na abordagem deste problema, pelo menos destes últimos casos, que foi a pensação, portanto, de todas as contraordenações que tinham sido levantadas. Aliás, é extraordinário que a gente possa refletir sobre isto. Se fossem 1.000 estabelecimentos de 1.000 pequenos comerciantes, cada um deles tinha apanhado uma coima e globalmente tinham apanhado, é uma única grande distribuição, portanto fica reduzida ao resultado de uma delas. Isto é aqui um julgamento um bocado extraordinário que foi feito também, do meu ponto de vista. Porque a lei precisa também ter uma leitura que não seja, digamos assim, literal, acho que essa fase já está ultrapassada. Mas eu agora gostaria de ainda lhe uma outra questão. Uma de respeito a uma questão que não me respondeu, que é este problema, de facto, das marcas, dos laboratórios que são referidos nas marcas brancas. Uma outra, de respeito a uma questão que agora referiu. Eu percebo a importância neste problema da venda com prejuízos da intervenção no imediato sobre a situação. Mas eu julgo, precisamente pela dificuldade, para não dizer, pela impossibilidade da vossa presença, digamos assim, de uma forma diária, todo o país, em todo o lado, haverá em muitas situações destas formas de verificação a posteriori, possíveis. É possível. Pronto, é isto que gostaria de colocar.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se...
Sim. Estávamos aqui a tentar responder à questão do Sr. Deputado sobre a questão da identificação dos laboratórios. De facto, nós, em nenhum momento até hoje, fomos fazer o percurso até esse laboratório. Quando nós temos dúvidas, o que fazemos é colher a amostra e fazer no nosso laboratório as necessárias análises para ver se aquilo que a rotulagem tem e aquilo que é o produto há coincidência ou não. Sobre a ir até o laboratório de referência, não o temos feito. Temos até algumas dúvidas de quem seria a entidade competente para o fazer. Há essa dúvida, porque pode ser laboratórios nacionais ou laboratórios internacionais, porque nada hoje obriga que não seja no nosso país. As cadeias alimentares podem fazer isso noutro laboratório. E, portanto, o que temos feito, e temos feito essa opção, é sempre que nós temos uma dúvida, fazemos a colheita da amostra, fazemos os nossos laboratórios e depois comparamos os resultados. E como os nossos laboratórios, para esses métodos, estão acreditados, sempre que há uma divergência entre um e outro, o nosso laboratório tem preferência, até porque se for o caso de uma situação que possa ser configurar um crime, isso será registado no Ministério Público e portanto, tem precedência, digamos assim, sobre o outro laboratório. Mas, de facto, não temos feito isso por esta dificuldade, porque nós estamos convencidos que, algumas das vezes, esses laboratórios são laboratórios internacionais, ou melhor, não são internacionais, são laboratórios em países terceiros, em que nós depois não temos a capacidade da sua fiscalização, mas é uma prática que nós poderemos, pelo menos em termos de estatística, ou pelo menos de ter um conhecimento do mercado, poder passar a fazer e vamos tentar ver, até pode ser interessante saber se isso daqui a 6 meses ou 7 meses, se de facto as análises são feitas em laboratórios nacionais ou internacionais.
Muito obrigado, Sr. António Nunes. Não havendo mais questões da nossa parte, resta-nos agradecer. Pedir também que, se tiverem mais algum conteúdo, algum material que considerem pertinente para este nosso grupo de trabalho, que nos envie, porque tomaremos boa nota dele. É essencial, os vossos contributos são essenciais para este relatório. E agradeço mais uma vez a presença aqui hoje. Também disponho.